Eu convido a vereadora Nádia Nara para uso da tribuna livre com tempo máximo de 15 minutos.
Bom dia ao nobre presidente em exercício, o senhor Ricardo. Bom dia aos nobres colegas vereadores. Bom dia a todos os ouvintes da Baixa Grande FM. E, em especial, um bom dia a esses professores guerreiros, professores de luta, professores que sabem defender os seus direitos. Afinal, um professor nunca foge à luta. E essa prova nós estamos vendo aqui hoje, nós vimos essa semana, e tenho certeza, colegas, que continuaremos a ver essa garra, essa luta de todos vocês. Baixa Grande precisa disso. Parabéns e sejam todos bem-vindos. Quero iniciar falando sobre um problema aqui em nosso município, sobre a taxa de iluminação pública. Senhores, esse mês, infelizmente, vocês sentiram no bolso a taxa de iluminação pública que foi aprovada nessa casa um ano atrás, né? Em janeiro fez um ano, em relação a essa taxa. Todos vocês, a partir desse mês, receberam aí nas suas contas de energia. Ouvi vários comerciantes reclamando essa semana, poxa, veio aqui 180, 200, 250 reais da taxa de iluminação pública. Residências pagando 50, 80 reais. Ó, senhores, na situação que nós estamos, na inflação que nós estamos vivendo, a quantidade de impostos que nós pagamos, pagar mais um imposto é muita crueldade para o cidadão baixagrandense. Até hoje, eu não me conformo essa casa ter aprovado esta lei. Fui contra, assim como o nobre vereador Amós, porque sabíamos que seria muito pesado para cada cidadão baixagrandense pagar mais um imposto, mais uma taxa na sua conta de energia. O que é muito doloroso para todos nós, comerciantes que passam até por dificuldades para pagar seu aluguel, seus trabalhadores, enfim, para cumprir com suas obrigações, tem mais um imposto essa semana, esse mês, que é o da energia. Então, infelizmente, eu não poderia deixar de falar sobre isso, né, de repudiar mais esse imposto que foi obrigado aqui no nosso, na nossa casa, né, em relação à Câmara, imposto pelo senhor prefeito, infelizmente. Mas esperamos, quem sabe, em breve, consigamos derrubar esta lei para beneficiar todo cidadão baixagrandense. Vamos à luta, vamos à frente, estamos aqui à disposição de cada cidadão baixagrandense. Mas quero aproveitar também em falar sobre a questão da Praça da Juventude. Já fiz uma denúncia no Ministério Público Federal, todos sabem disso, já coloquei essa situação aqui na Câmara. Houve um início, né, entre aspas, comunicando que seria o início da obra durante, no mês de fevereiro, final de fevereiro, se não me engano, mas até agora é praticamente parada. Esta rua aqui, Isalino de Queiroz Matos, está praticamente intransitável. Carros é a maior dificuldade. Eu vejo a hora, até eu sair de casa, cair em um buraco que tem imenso na frente de minha casa. Está o maior perigo, não só a minha, mas de todos os moradores daquela rua. A situação está terrível, está caótica. Eu espero que essa administração tome providências urgentes. Já são 5 meses, 5, nessa situação. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, não, 6 meses, até perdi as contas. São 6 meses nessa situação e a gente não vê mexer em uma pedra sequer. Então, eu deixo aqui para o líder do governo, o nobre vereador, né, que faça as cobranças necessárias ao senhor prefeito, o senhor Gilvan Rios. Mas quero também falar em relação a um abaixo-assinado que recebi aqui da comunidade de Lagoa Nova, que é a comunidade de Cancelas, onde os moradores da comunidade, eles pedem ao senhor prefeito, eles solicitam com a devida brevidade, a devida urgência, providenciar um carro limpa-fossa para realizar a limpeza das fossas sépticas da comunidade. Já fiz esse pedido aqui, senhores, em umas duas, três sessões, mas, infelizmente, nada foi feito. É uma questão de saúde pública. Tem aqui a assinatura de 60 famílias. São 60 casas com situação difícil devido a essas fossas. Então, eu quero entregar aqui uma cópia ao nobre presidente desta casa e irei encaminhar também ao nobre prefeito esse abaixo-assinado, né, das pessoas, da comunidade de Cancelas, pedindo urgência em relação à limpeza dessas fossas. Quero falar também, senhores, em relação à merenda escolar, ao transporte escolar, afinal, como professora e também como acompanho diariamente todos os problemas que existem aqui na nossa cidade e venho recebendo diversas queixas em relação a isso. A merenda escolar, alguns dias, não são todos, mas alguns dias, de péssima qualidade. Essa semana foi servido um café com leite, com a farofa praticamente pura, onde os alunos engasgavam para poder deglutir essa farofa. Então, assim, que tenham mais atenção com uma alimentação, com essa merenda escolar, não só a qualidade, mas a quantidade da merenda escolar. Existem alunos que estão passando até fome, porque a merenda acaba, não dá para todos os alunos, e eles ficam lá sem ter o que merendar. E, na verdade, na escola não tem nem como improvisar em dar um iogurte ou um suco rápido com biscoito, porque não existe nada na cantina a não ser a merenda do dia. Então, que o prefeito, a secretária de Educação, se atente para essas questões, que tem crianças que saem de casa 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para chegar aqui às 7h30, e elas não podem simplesmente ficar sem uma merenda e retornar para suas casas para chegar 1h da tarde, 1h30. É muita judiação com essas crianças. Então, eu deixo esse recado também de providências para a gestão municipal. Além da questão da merenda, quero falar também do transporte. Ainda muitas queixas em relação ao transporte escolar. Algumas regiões, principalmente, como a região do Recurso, Santana, Baliza, recebi ligações de algumas mães que os filhos estão saindo cedo de casa e o retorno é 2, 3 horas da tarde. Quer dizer que estudam ali nas Cancelas, mas que o motorista faz um percurso tão grande, tão extenso, que não tem como chegar mais cedo. Então, para a secretária e o prefeito rever todas essas questões, que não é justo fazer isso com essas crianças. Além disso, transportes que quebram, como tem aqui a do Novo Sítio, passa uma semana as crianças sem irem para aula, motoristas sem a carteira, sem a habilitação adequada. Os transportes escolares, alguns em péssima situação de uso. Então, existe uma série de situações que nós estamos averiguando e iremos denunciar. Não ficaremos só na tribuna, não. Eu estou fazendo primeiro essa cobrança, mas podem ter certeza que irei denunciar também ao Ministério Público, estadual, federal, que não é justo que nossas crianças fiquem nessa situação que nós estamos vendo, que nós estamos acompanhando, não é justo. Então, assim, como o nosso tempo, meu tempo, os 15 minutos, como eu já disse, se transforma apenas em 5, eu tenho que ser muito rápida, porque hoje o meu tempo maior eu quero dedicar a todos os funcionários públicos municipais de Baixa Grande, funcionários esses que estão há 2 anos sem receber o seu reajuste salarial. Funcionários esses que trabalham incansadamente, mesmo alguns até recebendo R$ 900 em seu contra-cheque, que mal dá para passar o mês, nós sabemos disso, como essas pessoas estão vivendo. Então, eu quero aqui, mais uma vez, pedir ao excelentíssimo prefeito, o senhor Gilvan Rios, que olhe para essas pessoas mais carentes, olhe para os profissionais de educação que estão lá fazendo a merenda, que estão lá fazendo a limpeza da escola, que é o porteiro da escola, que está sem um reajuste na sua tabela, que é agora o mês de abril e até agora nós não recebemos nada. Como é que vai ficar esse pessoal? Com um salário de 2 anos atrás? Porque o ano passado a tabela desses funcionários não foi reajustada. Esse ano estamos vendo que também não será reajustada. E o prejuízo desses funcionários, como é que ficam? Essas merendeiras, essas pessoas que limpam as escolas, que estão lá 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para trabalhar, e saem 1 hora e retornam 5 para fazer essa limpeza. Como é que fica essas pessoas? Como elas ficam com um salário irrisório como elas estão recebendo? Então, vamos lá, prefeito. Não olhe só para si. O senhor de 14 mil passou para 18 mil. A secretária de 5 passou para 7 mil. Mas esse pequeno não pode ter o aumento? Sem falar em todos os outros, os agentes de edemias, os agentes de saúde, os assistentes administrativos, os motoristas, todos os funcionários da saúde, da educação, os maquinistas, né, da administração como um todo, todos estão sem um reajuste. A inflação está altíssima. O poder de compra de 2 anos, 3 anos atrás não é o mesmo hoje. Hoje não tem mais. O bujão, a gente vê a situação que é, quanto custa. O mercado, se você vai comprar uma besteira, é 200, 300 reais. Essas pessoas estão passando necessidade, prefeito. O senhor está com o bolso cheio, mas esse povo não está, não. Esse povo não está de bolso cheio, não. Então, vamos olhar para essas pessoas mais carentes. Os conselheiros tutelar, que também estão aí, que já tiveram uma reunião e o senhor está se negando a dar um aumento também, os guardas municipais, enfim, todos os profissionais, todos os servidores públicos municipais estão nessa situação. Agora, eu quero parabenizar a classe dos professores por ter coragem de levantar a cara, de mostrar que tem poder, que tem força e que tem coragem acima de tudo. Deve vir todos os funcionários, venham todos, venham motoristas para essa casa, venham enfermeiros, venham técnicas de enfermagem, venham assistentes administrativos, maquinistas, venham todos, venham cobrar o direito de vocês. Venham cobrar, porque se não for dessa forma, o que nós estamos vendo aí é que vocês não terão nenhum real de aumento, nenhum real. É isso que nós estamos percebendo, a falta de vontade dessa administração em dar um real de aumento a qualquer funcionário público municipal, o que é um absurdo a situação que nós estamos passando. Nós vimos, senhores, estamos vendo a questão, os professores têm uma lei, que é uma lei federal, que está vigente desde janeiro de 2022, né? Desde janeiro, e o prefeito vem embromando, mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, abril, só marcando e remarcando reuniões, para chegar essa semana e dizer: não tenho nenhuma proposta, não tenho como dar nenhum real de aumento a vocês. E cadê o dinheiro que vem para essa prefeitura? Cadê? Porque nós sabemos que o valor aluno, 2 anos atrás, em 2020, era R$ 3.349. Hoje, o valor aluno, desde janeiro de 2022, é R$ 5.643. Aumentou por aluno R$ 2.000. E a folha de pagamento, a despesa de 2020 a 2022, é a mesma coisa. Nenhum professor teve reajuste. Se 2020 tinha condição de pagar esse valor, por que agora, 2022, não tem condição de dar um aumento, de dar um reajuste aos professores? Se o governo federal manda esse recurso, o dinheiro está indo para onde? É isso que nós queremos saber. Para onde está esse dinheiro? Para onde? Olha só, nós estamos acompanhando e vimos o quê? Os gastos com a educação em 2020 foram R$16.910.630. No ano de 2021, os gastos com educação foram para R$20.605.199, um aumento de R$3.694.568. Aí eu pergunto a vocês, esse aumento de quase 4 milhões foi em quê? As escolas estavam fechadas, todas as escolas, transporte escolar não funcionava. O que é que aconteceu que aumentou quase 4 milhões nas despesas da educação? Terminou meu tempo, nobre? Ah, então, fica a pergunta aqui. Onde está o dinheiro da educação? Nós queremos saber. Nós queremos saber. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, professores, de luta, de coragem. Continue assim. E vocês terão sempre o nosso apoio aqui nessa casa. Até a próxima semana, todos vocês.
Essas foram as palavras da vereadora Nádia Nara.